Fica no seu rádio. A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a coordenadora do Comitê de Enfrentamento às Drogas do Ministério Público do Paraná, a promotora Cristina Corso Ruaro. Nós vamos discutir hoje sobre quais são as medidas mais eficazes que devem ser tomadas pelo poder público e também pela população para reduzir os problemas relacionados ao uso de drogas. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Cristina. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica, e bom dia a todos os ouvintes da E-Paraná. Nós agradecemos a oportunidade de possibilitar ao Ministério Público divulgar a atuação que nós temos no enfrentamento às drogas, nesse programa maravilhoso da Justiça para Todos.
Obrigada, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, a senhora primeiramente poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas?
Primeiramente, eu acho que seria importante ressaltar aqui como é que surgiu o Comitê do Ministério Público de Enfrentamento às Drogas. Em 2012, houve uma reunião de todos os procuradores gerais dos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil, e nessa reunião eles deliberaram que o enfrentamento às drogas, seja na atuação repressiva ao tráfico de drogas, quanto na atuação preventiva, né, ao uso e às consequências do abuso do uso de drogas, né, seria uma estratégia nacional do Ministério Público brasileiro. Então, como estratégia, deliberou-se que todos os Ministérios Públicos Estaduais implementassem comitês com as características de cada estado para o enfrentamento às drogas. No Ministério Público do Paraná foi criado esse comitê no mês de maio de 2012 e a partir de então começaram a ocorrer reuniões envolvendo várias áreas especializadas, né, na atuação do Ministério Público. Então, assim, com relação à questão das principais objetivos, eu diria assim, primeiramente, que é fundamental para nós e para todos é a capacitação. Porque, assim, por mais que a gente leia ou se informe, é pouco para saber da problemática do uso, do abuso de drogas, né? Muitas informações são divulgadas de forma equivocada e acabam fazendo com que a população compreenda de uma forma errada todas as consequências do uso de drogas, né? Há muitos interesses com relação a essa temática e informações que são passadas equivocadas. Eu acho que a capacitação das pessoas como um todo é importante, é fundamental para que a gente saiba como enfrentar a questão, como se posicionar a respeito desse tema que é tão polêmico. Também nós entendemos que seria importante haver uma uniformização da atuação do Ministério Público em todo o estado do Paraná. Claro que nós temos como promotores de justiça o que chama de independência funcional. Cada promotor tem convicções pessoais a respeito de diversos assuntos e assim isso é respeitado, é uma garantia que nós temos pela Constituição Federal. Mas é importante que a gente difunde boas práticas e tem inúmeras boas práticas e isso eu acho que é fundamental, porque às vezes lá no interior do estado não se tem a informação sobre uma boa prática de uma outra comarca e isso facilita a nossa atuação. Então, se propôs o comitê a difundir essas boas práticas para a uniformização da nossa atuação.
E, doutora, a senhora agora poderia contar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira é realizado esse trabalho do comitê? Como que funciona na prática?
Pela previsão, quando foi criado e instituído o comitê, foi estabelecido que ele deveria se reunir periodicamente. Das primeiras reuniões, nós tínhamos essas reuniões com os membros do comitê aqui em Curitiba, que são praticamente representantes dos centros de apoio operacional das diversas promotorias especializadas. Então, nós temos ali a área da saúde, a área da educação, a área da criança e adolescente, de proteção aos direitos humanos, da área civil, também a proteção aos direitos do idoso e da pessoa com deficiência, assim como as áreas de repressão, que é o carro-chefe do Ministério Público, né? Somos nós que temos a iniciativa da atuação penal e no sentido também de ter uma atuação mais séria com relação à repressão ao tráfico de entorpecentes. Então, havia essas reuniões com o comitê formado por esses membros. Nessas tratativas, nessas reuniões, entendeu-se que seria fundamental se fazer um projeto. E aí nasce o projeto SEMEAR, né? E o projeto SEMEAR, nós entendemos que não bastaria só as deliberações apenas do comitê, ou seja, que essas pessoas que representam esses centros de apoio dissessem para todos os promotores o que eles deveriam fazer. A ideia foi de congregar os vários promotores das diversas regiões do estado do Paraná que viessem aqui a Curitiba debater a questão, e nós fizemos isso em algumas reuniões com o comitê de enfrentamento às drogas, para ver as realidades, as diversas realidades que nós temos no estado. E aí, nessa interação entre o comitê e aí depois com os promotores, nós acabamos criando um outro órgão chamado GDT, que é Grupo de Discussão e Trabalho, que é composto de um representante, um promotor de justiça de cada uma das regiões do estado. Na nossa divisão, nós somos 15 promotores de justiça que integramos esse grupo. E foi interessante dessas reuniões que nós fizemos com os promotores, e daí deliberamos o que nós deveríamos fazer, quais seriam as metas prioritárias, né? Porque a problemática das drogas é igual, seja norte, sul, leste, oeste, no estado, e nós temos um mapa, pena que na rádio não é possível
mostrar
o mapa do crack no estado do Paraná, mas é seríssimo. Esse quadro, feito pelo Observatório do CRAC, da Confederação dos Municípios Brasileiros, ele demonstra que a situação do CRAC no interior do estado do Paraná como um todo, mas eu falo assim do interior especialmente, em regiões muito pequenas, ele é gravíssimo. Você vê, em zonas rurais tem CRAC. Então, é uma coisa assim inaceitável. Você pensa assim, como que pode ter chegado lá numa cidadezinha? E nós, como promotores, né, de justiça, a gente trabalhou na carreira inteira no interior do estado, né? Então, nós sabemos dessa realidade. Municípios muito pequenos já têm a problemática da drogadição. Então, assim, é fundamental que as pessoas capacitem-se, falem sobre essa temática, especialmente no foco da prevenção. Então, assim, o trabalho constituiu nessa interação com os promotores, e dessas reuniões nós estabelecemos as metas que todos nós atuaríamos, né? As principais, né? Porque é muito ampla a atuação, né?
E, doutora, a senhora mencionou o projeto SEMEAR. A senhora poderia explicar melhor para os nossos ouvintes no que consiste esse projeto?
O projeto, então, ele consolidou essas metas dessas diversas reuniões, o que nós entendemos como prioritário. O que seria prioritário? Primeiramente, como falei anteriormente, a capacitação, né, de promotores, de servidores do Ministério Público para saber da problemática das drogas, como enfrentar, como devem atuar quando aparece algum caso, né, nos diversos processos que nós atuamos, né? E não são só processos criminais, são processos da vara de família, são separações e divórcios que decorrem por causa do uso e abuso de álcool,
infância
também,
e juventude,
e drogas.
Também.
A infância e juventude é muito ampla a problemática da drogadição. Então, assim, é imensa a atuação. E eu acho que é importante, assim, quando eu falei do álcool, ressaltar que quando nós tivemos esses diversos debates, uma das primeiras deliberações foi para que constasse no nome do projeto que seria de enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas. Né? Ele partiu muito, tem o plano crack, é possível vencer, do governo federal, que a nós incumbe também fiscalizar sua implementação, né? Mas nós vimos assim que não bastava só falar do crack e outras drogas e olvidar o problema do álcool, que é uma droga. É droga também, né? Mas é uma droga lícita, ela é autorizada, ela é culturalmente aceita, mas é a que mais gera problemas sociais, né? Isso a gente tem em mente, né? Mas também, continuando, né? Na questão do projeto SEMEAR, a gente tem como metas e entendemos como prioritário a implementação nos municípios do Paraná das redes de serviço. Né? Então, as redes de serviço, o que, que é isso? Né? É fazer com que os órgãos municipais das áreas de saúde, assistência social, educação e também as forças de segurança e a própria justiça se integrem no município formando uma rede. Uhum. Todos esses órgãos, eles trabalham nos seus municípios atuando nessas áreas específicas. A área da saúde tem uma ampla atuação nessa temática. A área da educação vai ter um papel fundamental na prevenção, esclarecendo os estudantes, né, da questão das drogas. A assistência social também já acolhendo e acompanhando a segurança na repressão. Mas, assim, todos atuam paralelamente e não conversam entre si.
Não há um trabalho integrado.
Não há um trabalho integrado. Uhum. Então, quando a gente fala em constituição das redes, isso é fundamental, porque as pessoas têm que falar. Às vezes, tem ações que são feitas duplicadas quando poderiam ser otimizadas, né? E, assim, uma área pode colaborar com a outra. Então, é fundamental que isso haja nos municípios, essa implementação das redes de serviço. Também, nós entendemos como fundamental, aí já na área de repressão, o perdimento cautelar dos bens que são apreendidos do tráfico de entorpecentes. Porque muitas vezes você vê delegacias abarrotadas de veículos que são apreendidos do tráfico e ficam muitas vezes lá deteriorando-se com o tempo e perdem seu valor. Todos esses bens que são apreendidos do tráfico, eles, por lei, vão ser objeto de perdimento. Perdimento, leilão e o valor arrecadado vai para essa política toda de prevenção e repressão. Então, é fundamental que a gente tome medidas céleres para que vendam-se esses bens e esse valor que vai ser arrecadado possa reverter nessas medidas preventivas. Né?
Uhum.
E, por fim, um outro tema seria a implementação dos conselhos municipais de política sobre drogas, que é fundamental. A gente tem muitos poucos conselhos implementados no estado do Paraná. Muitos estão previstos em lei, mas não foram efetivados. E isso não pode acontecer no estado de coisas que nós vivemos hoje. O problema da droga, como eu falei, do mapa do crack no estado, está em todos os lugares. Pode ser o município mais pequeno, ele tem problema, tem pessoas com problemas de drogadição. Então, é importante que os municípios se organizem, implementando conselhos que tratem dessa questão das drogas.
Qual a importância desses conselhos no trabalho do comitê, doutora?
A importância deles é fundamental, porque eles vão ajudar na comarca, eles é que vão definir a política local do enfrentamento às drogas. Vão analisar qual a realidade local, devem conversar e abrir um canal com promotores de justiça e juízes de direito da comarca que estão abertos a esse diálogo com a comunidade. É importante que se fale isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que é tão distante o acesso ao promotor de justiça, ao juiz de direito, e nós estamos nos fóruns com as portas abertas, né? Então, acho que é importante registrar isso, que a população realmente, quando precise, conte com a colaboração da justiça, né? Especialmente em temáticas como essa que estão acabando com a nossa sociedade, né? A nossa juventude, né?
E doutora Cristina, como que o Ministério Público tem se posicionado a respeito do debate da descriminalização do uso de entorpecentes?
Essa temática é bastante polêmica, tá? Então, eu diria assim, como eu falei anteriormente, a questão da descriminalização, ela depende também do posicionamento individual de cada promotor de justiça, né? Então, cada um tem uma independência funcional nos posicionamentos que possui, né? Mas o Ministério Público, enquanto instituição, ele se posiciona contrário à descriminalização. Tanto é isso que foi feita essa estratégia de atuação do Ministério Público no enfrentamento às drogas, né? E a criação dos comitês, porque a gente vê claramente que o Brasil não está ainda preparado, nós não temos estruturas hoje para, mesmo hoje, que é criminalizado, ou seja, criminalizado em termos, né? Nós temos uma legislação que evoluiu. Anteriormente, a legislação antiga, ela acabava por implicava em pena privativa de liberdade de usuários de substâncias entorpecentes, né? Hoje, com a lei atual, é considerado crime, mas a pessoa, que o usuário que foi flagrado portando substância entorpecente, ele não vai ser preso, ele vai ser levado, vai ser conduzido a uma delegacia de polícia para fazer um termo circunstanciado, vai sair de lá em liberdade, ele nunca vai ser preso por ser usuário de drogas, mas ele estará sujeito a medidas restritivas de direito, que são a advertência, prestação de serviço à comunidade e ou participação em oficinas educativas. Aliás, eu gostaria de registrar aqui que o Tribunal de Justiça do Paraná tem um projeto maravilhoso que foi referência nacional e foi objeto de publicação, inclusive, de uma obra da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é o NAP, o Núcleo de Assessoria Psicossocial dos Juizados Especiais Criminais de Curitiba, que é fantástico. Tem uma equipe maravilhosa que trabalha no NAP. E eu mesma procurei participar dessa oficina educativa feita com essas pessoas que acabaram sendo flagradas portando substâncias entorpecentes. E é maravilhoso. São 4 encontros num mês, né, uma vez por semana, em que eles se reúnem com técnicos do Núcleo de Assessoria Psicossocial. Talvez a única oportunidade que eles vão ter que se falar com uma psicóloga, com uma assistente social, profissionais especializados que vão falar sobre a questão das drogas e vão possibilitar abrir a mente dessa pessoa sobre o problema que às vezes acho que não faz nada, né? A maconha é tão levezinha, só que não é bem assim. A maconha tem problemas gravíssimos, ela pode gerar vários problemas de saúde, e especialmente o foco das drogas não estão em pessoas que têm a mente já consolidada, né? O foco do traficante está nos jovens, nos adolescentes, e como os psiquiatras falam, até 21, 24 anos, a nossa mente, o cérebro, não está ainda totalmente consolidado. Então, toda e qualquer droga vai ter efeitos nocivos para a nossa mente, né? Quando usados nesse período, né? E muitas vezes podem acabar desencadeando doenças graves como a esquizofrenia. Então, assim, nesse contexto todo, como é que eu vou dizer que vou ser favorável à descriminalização? A descriminalização, na minha ótica, né, eu sou contrária a esse posicionamento. Acho que é um posicionamento muito, se pensa em cadeias que estão superlotadas de traficantes, se eu descriminalizar, eu libero vários traficantes dos cárceres. Eu acho que não é esse o pensamento. Eu acho que é importante registrar que o cigarro é uma droga lícita, mas nós temos o cigarro contrabandeado, que vem lá do Paraguai. Esse cigarro está gerando um lucro maior do que o tráfico de substâncias entorpecentes ilícitas. Então, as pessoas, para não pagar o valor do cigarro, que tem incidência de impostos, ele compra o cigarro do mercado paralelo. Se descriminalizar, evidentemente que vai continuar tendo mercado paralelo. Então, alguns vão comprar a droga que vai ter um custo maior, e outros vão continuar indo na boca de fumo. Então, não é a solução. E, sem dúvida alguma, acabaria ampliando o problema de saúde de inúmeros jovens, de inúmeras pessoas, né? E nós não temos, hoje, estruturas de saúde para acolher as pessoas que estão com problemas de drogas. O que dirá fazendo essa descriminalização?
E, doutora, recentemente o Ministério Público lançou o Manual de Orientação Funcional do Projeto SEMEAR para o enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas, não é mesmo? A senhora poderia contar um pouquinho para a gente sobre o conteúdo desse manual?
Das diversas reuniões que nós tivemos, realização de seminários, encontros, nós acabávamos difundindo essas ideias nesses encontros, mas achamos que seria fundamental consolidar isso nesse manual, que seria, ele é focado para os promotores de justiça, né? Então, manual de orientação funcional de como nós temos que atuar nessas diversas áreas que eu comentei antes, na área da saúde, da educação, criança e adolescente, direitos humanos, na área civil, na área do idoso, das pessoas com deficiência e também na... desculpa. E também na repressão, na área criminal. Nós consolidamos ali em vários tópicos, o passo a passo da atuação nessas diversas áreas. Então, há orientações dessas promotorias especializadas, dos nossos centros de apoio operacionais, de como o promotor deve atuar em cada uma dessas áreas específicas. É uma obra que ela é focada aos promotores de justiça, para a nossa área executiva, mas ela pode ser útil também para a comunidade, para as pessoas que têm interesse nessa temática, para ver o que pode ser feito no enfrentamento à drogadição. Ficou muito interessante e eu vou fazer a referência aqui do local na web em que as pessoas podem ter acesso a essa obra. Ela está aberta para qualquer um ter acesso, que é o Projeto Semear, tudo junto, arroba mppr.mp.br. Então, Projeto Semear, arroba mppr.mp.br. Digitando isso na internet, vocês vão ser direcionados à página do Projeto Semear na página do Ministério Público do Estado do Paraná. E aí tem esse acesso, pode se imprimir, enfim, a todo o conteúdo, inclusive pela web. Existem links no manual que, clicando lá, é possível acessar vídeos, tem sugestões de filmes, de livros, enfim, que as pessoas podem utilizar para fazer essa capacitação pessoal, né? Então, assim, eu sugiro, né, que as pessoas possam ter acesso ao manual para ter... É um começo também de uma capacitação.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a coordenadora do Comitê de Enfrentamento às Drogas do Ministério Público do Paraná, a promotora Cristina Corso Ruaro. Doutora Cristina, a senhora poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como é que o contexto comunitário, familiar e econômico influencia nesse início do uso de drogas?
Sim. Na realidade, o que a gente percebe é assim, que você pode ter a melhor família do mundo e muitas vezes acontece da pessoa acabar se envolvendo no uso de drogas e no abuso posteriormente, né? Que acaba tendo as consequências mais danosas. Muito é a influência, com certeza, do meio em que a pessoa vive, essas problemáticas todas que você falou, se a pessoa está sem oportunidade de trabalho, de lazer, mas especialmente de trabalho, alguma dificuldade pessoal, familiar, é um canal aberto para ela procurar o uso de alguma droga que, no primeiro momento, a pessoa pensa, eu vou esquecer do mundo, eu vou para uma outra realidade. Mas isso é uma utopia, é uma ilusão, porque a pessoa, utilizando das drogas, cada vez mais ela vai se afundar. E uma droga acaba abrindo a porta para outras drogas. Então, assim, a pessoa acaba perdendo oportunidades de vida, né? Eu tive oportunidade, assim, pelo Projeto Semear, a gente visitou vários grupos, né, de autoajuda, né? E eu citaria aqui tanto os Alcoólicos Anônimos quanto Amor Exigente, que faz um trabalho fantástico. Eu faria referência desse trabalho do Amor Exigente, né? Você vê, assim, participa, esses grupos são todos abertos à comunidade, também é muito importante a quem está nos ouvindo, né, que se tem alguém na família com algum problema de drogadição, seja álcool, crack, outras drogas, que procurem esses grupos de autoajuda, não custa nada. É importante para eles que estão lá, a presença da comunidade, né? Assim como para as pessoas que têm esse problema. Às vezes eu tenho um familiar que tem esse problema. Também é importante que essa pessoa vá lá para ver o que deve fazer, para ver que a realidade dela só mudou de endereço. O problema acontece em várias famílias, né? Mas especialmente quando a gente ouve os relatos de pais, muitos não têm mais os filhos presentes porque já faleceram por causa do abuso nesse uso de drogas, né? É muito triste essa realidade. Você vê assim que cria um filho e, de repente, por circunstâncias que você nem consegue compreender ou justificar, não é o caso de se culpar, porque muitas vezes não foi nem a questão de omissão na família, né? Mas acaba fazendo uso de drogas. Então, eu acho que o que é importante para a sociedade ter a consciência? A gente tem que ter olhar voltado para as pessoas, né? Muitas vezes, pensando no núcleo familiar, mas também o núcleo de trabalho. Às vezes eu estou trabalhando com uma pessoa que tem o problema de drogas, a gente não percebe, vê que a conduta é meio estranha, assim, mas não sabe, não percebe. Mas a gente tem que se capacitar para saber perceber e olhar o outro, né? Ter o olhar para o outro. Uma vez uma pessoa falou assim que, às vezes, no nosso núcleo familiar, você olha para o marido, para a esposa, para os filhos, é como mais uma peça da residência, é como um sofá, uma mesa. Você entra na casa, talvez nem cumprimenta, não olha olho no olho para as pessoas, né? E isso eu falo que é muito importante, de pais para filhos, dos filhos para os pais, tem que estreitar esse relacionamento, tem que estreitar o diálogo. Uhum. Quando a gente consegue ter essa abertura em casa, eu sempre falo assim, pode ser que tem famílias que não consigam isso, mas a gente tem, o núcleo familiar deve ser o nosso porto seguro, né? Se não se tem isso por algum motivo de uma dificuldade, procure fazer esse porto seguro em amizades sólidas, concretas, que possam fazer essa troca, mas a gente tem que abrir o coração e colocar o problema que está vivenciando, né? A droga não vai solucionar nenhum problema, ela vai criar muitos outros problemas, né?
Doutora Cristina, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar, na sua opinião, quais são as medidas mais eficazes que devem ser tomadas pelo poder público e também pela população para reduzir esses problemas relacionados ao uso de drogas?
Bom, primeiramente, eu acho que seria fundamental a educação. Uhum. Na área da educação, ampliar o debate nas escolas sobre a temática da drogadição, chamando também os pais a participarem desse debate. Isso é fundamental, porque se às vezes aquilo que eu falei anteriormente não tem essa ligação entre pais e filhos, a escola pode possibilitar esse estreitamento maior entre eles e o diálogo. Isso é importantíssimo. Então, assim, educação é fundamental. As pessoas saberem como lidar com as drogas. Tem que ter esclarecimento e capacitação. Tá? Acho que isso é fundamental. Uhum. E no poder público, a questão fundamental da implementação das redes de serviços. A gente vê hoje que tem muitas estruturas que fazem um trabalho muito bom, mas nós temos ainda um número muito pequeno de estruturas para atender o problema todo que nós temos. Não é simplesmente a questão, claro, a gente precisa muitas vezes de internamento, mas internamento não necessariamente será uma obrigação. A gente, sim, pode ter alternativas outras que não o internamento para tratamento, né? Então, assim, hoje existe muita falta de vagas para tratamento, muita falta de vagas nessas estruturas dos bairros, né, de CAPs, enfim. Então, acho que o poder público tem que pensar nessa ampliação dessas estruturas. E a sociedade em geral, eu acho que tem que ter, o que eu falei também anteriormente, uhum, olhos abertos para o outro. A gente tem que ter essa consciência, porque eu não posso pensar, não, o problema não é meu, é do vizinho. Se eu vejo que lá está acontecendo alguma coisa, eu tenho que tentar, de alguma forma, com uma palavra, me aproximar e tentar abrir os olhos, né, das pessoas que, da minha convivência, para o problema da drogadição. E quando o problema está na nossa casa, também a gente não deve fazer a negação. A gente, sim, tem que procurar a ajuda, a gente tem que procurar uma solução. Tá? Então, acho que seria essa mensagem que eu teria a dar a todos. O problema é muito sério e acho que exige o empenho de todos e o esclarecimento da comunidade.
Doutora Cristina, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e parabenizá-la por essa coordenação à frente ao Comitê do Ministério Público de Enfrentamento às Drogas.
Jéssica, agradeço imensamente essa oportunidade e coloco o Ministério Público à disposição para outros momentos e outras falas, uhum, talvez específicas, né, nessas áreas que nós atuamos no enfrentamento à drogadição. E desejo um bom dia a todos os ouvintes da E-Paraná.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. ZYJ 284, E-Paraná AM 630 kHz.